Eu já tenho já há algum tempo, o nosso último entrevistado do outro lado da tela, e eu cumprimento ele aqui com a gente. E já pedindo desculpas aí por tê-lo feito esperar tanto tempo aqui na nossa transmissão, me refiro ao diretor do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais nos municípios do Rio de Janeiro, Sindsep RJ, Alex Noronha. Alex Noronha, bom dia.
Bom dia, Anderson, a todos e todas os ouvintes da faixa. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez.
Prazer é nosso te receber mais uma vez aqui no programa, Alex. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, pela tua paciência em nos aguardar para conversar aqui conosco no programa, Alex. E a gente quer trazer aqui para você aqueles temas que a gente sempre conversa aqui no programa, que diz justamente a respeito dos servidores públicos do nosso país, o Alex, que seguem aí a sua maneira atuando para tentar barrar esse descaso do governo federal com o funcionalismo. Na última quarta-feira, os empregados da empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, iniciaram aquela que já está sendo considerada a maior greve da história da empresa. A partir de uma convocação da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o CONSEF, os profissionais cruzaram os braços em busca de um acordo coletivo de trabalho justo. A direção da EBSER ainda tentou barrar essa paralisação com um pedido liminar lá ao Tribunal Superior do Trabalho, utilizando inclusive uma liminar que foi concedida em greve lá no ano passado, em uma greve que aconteceu em 2021, mas evidentemente eles não obtiveram sucesso. O TST exigiu apenas a garantia de 50% dos servidores nas unidades pelo fato de esse ser um serviço considerado essencial. É sem dúvida um momento histórico para a categoria. O Alex, eu gostaria que você comentasse como é que se iniciou esse momento paredista aqui no Rio de Janeiro. Houve uma grande adesão dos profissionais da EBSER?
Bom, Anderson, a EBSER, como você sabe, e os nossos ouvintes também, é uma empresa nacional, né? Uma empresa atuando em hospitais universitários. Tá? Então, onde existe um hospital universitário, a EBSER está lá dentro. Aqui no Rio de Janeiro, por questões políticas coerentes, inclusive do movimento de luta dos trabalhadores da saúde, a EBSER foi implementada em dois hospitais. O Antônio Pedro em Niterói e o Grafê Guinle aqui na Tijuca. Tá? Eu estou na rua, né? Eu saí um pouco do movimento para poder atender a vocês. O problema da EBSER é o problema de todos nós servidores públicos, né? Embora eles sejam contratados, são servidores públicos contratados, eles passam pelas mesmas mazelas que nós passamos, né? Então, nos últimos anos, a gestão da saúde pública no Brasil, ela tem uma matriz genocida e uma matriz que a gente pode chamar de fascista. Tá? Não é à toa que quem está gerindo a EBSER no momento é um general. Tá? Então, a luta que é pela manutenção dos nossos salários, né, justos, dignos e pelas condições de trabalho, ela vem sendo aviltada, tá? Nos dois últimos dissídios. A empresa se recusa a negociar, tá? A gente aciona, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto a nível nacional, a CONSEF, a gente aciona o judiciário, chega ao TST, que não consegue resolver os dissídios anteriores. Tá? Então, o que nós decidimos? Enquanto os dissídios anteriores ainda estão sob júdice, sem julgamento, a gente inaugura o novo dissídio, né? O 2022-2023. Tá? E parece que a EBSER não tem advogados tão bons quanto o nosso querido Bernardo, né? Se tivesse, talvez eles tivessem entendido que são movimentos diferentes em situações jurídicas diferentes. Não é à toa que a juíza que vem protelando a decisão de instaurar o dissídio e bater o martelo efetivamente nas causas sociais e as causas trabalhistas, a juíza não tem outra alternativa. Ela informa que, lamentavelmente, o advogado da EBSER, a procuradoria que representa a EBSER, entrou com um pedido equivocado, num momento equivocado, num lugar equivocado. Tá? E aí ela foi obrigada a declarar a legalidade da greve, e, como todo mundo sabe, a área de saúde é uma área sensível, ela determina a presença do pessoal administrativo em 50% e o pessoal da área da saúde, né, em 60%. Basicamente é 50%, né, a gente considera 50% para todo mundo. Tá? E a empresa solta um comunicado ontem confundindo mais ainda os trabalhadores e as trabalhadoras, dizendo que é 50% por setor, como se você fosse contratado pela EBSER e aquele setor que você trabalha fosse fixo para a vida inteira. Você não é contratado para UTI, você não é contratado para enfermagem, você não é contratado para um setor ou outro, você é contratado para o hospital. E pode até mudar de hospital em algumas situações. Tá? Então, a empresa mente novamente, exigindo que cada setor tenha o efetivo de 50% a 60%. O que a gente ainda está na luta, a greve está no segundo dia. Tá? Tivemos muita manifestação de apoio, carinho e garra dos companheiros e companheiras da EBSER. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, o Antônio Pedro, nós tivemos uma manifestação maravilhosa. No Grafen Guine, iniciamos um ótimo movimento, os companheiros estão descendo, estão ao nosso lado, e com as decisões judiciais de ontem, a gente está se preparando para enfrentar mais um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, até que a justiça efetive as suas decisões. Tá? E vamos
Exato.
ver, vamos não só torcer, como lutar para garantir os direitos constitucionais desses trabalhadores e trabalhadoras, no momento onde a população trata os companheiros e companheiras da saúde como heróis, frente ao genocídio e à pandemia, e a direção da empresa trata eles como reles, pessoas descartáveis, que podem ser demitidas a qualquer momento, e não podem. Né? O Rio de Janeiro precisa e conta com o valoroso trabalho dos companheiros e companheiras da saúde. Essa é a justiça e a causa que nos leva, o Sindicep-RJ, né, que é o sindicato que representa os trabalhadores do SER no Rio de Janeiro, a gastar todos os nossos esforços para que a greve chegue a um final vitorioso e os companheiros e companheiras tenham os direitos assegurados.
Sim, não, é fundamental a gente lutar pela manutenção, pelo respeito aos direitos dos trabalhadores aqui da EBSER, enfim. Agora, em relação ao ACT, o Acordo Coletivo de Trabalho, Alex, está sendo discutido com a empresa. Você saberia dizer onde é que ficou emperrada, de fato, essa negociação? Por que que não foi possível a formalização desse ACT?
Porque a EBSER insiste em separar as cláusulas sociais das cláusulas trabalhistas. Tá? Então, as cláusulas sociais, aqueles direitos efetivos, né? O vale transporte, né? A vale alimentação, e as cláusulas trabalhistas, que são a reposição salarial, né? Que já está em mais de 20% as perdas do período, né? Os companheiros da saúde, companheiros da saúde recebem um adicional de periculosidade
Sim.
por trabalhar com materiais contaminantes, que correm risco. Não foram poucos enfermeiros, assistentes sociais, médicos, que morreram na pandemia, tratando da pandemia. E a empresa se recusa a negociar o valor desse adicional. Quer vincular o adicional ao salário mínimo e não ao salário efetivo dos trabalhadores, né? Que apesar de ser muito baixo, né, eles ainda não chegaram à penúria do salário mínimo. Mas estamos caminhando a passos largos, né? Tanto o pessoal da saúde como da educação, da assistência, quem trabalha nesse país está muito perto disso.
É lamentável, é o mínimo que a gente pode dizer, é lamentável todo esse processo que a gente tem enfrentado. E o que chama atenção também, Alex, como toda e qualquer negociação com o governo federal nessa gestão do senhor Jair Bolsonaro, ela tem sido extremamente dificultada. Ontem nós conversamos aqui no programa com o pessoal do Sindsama, que representa os trabalhadores da área do saneamento aqui no estado do Rio de Janeiro, e eles estavam celebrando o que eles mesmos chamaram de o melhor ACT do Brasil. Por que que tudo, quando se diz respeito à gestão federal, é tão difícil, Alex?
É uma opinião, não sei se é geral no movimento, mas quando você tem o interesse em destruir o Estado, né, fazendo com que os serviços sejam executados da pior forma possível, você coloca os piores gestores. Tá? Então, o nosso Paulo Guedes, o banqueiro internacional que tem metas de acabar com o serviço público federal, Desculpa, serviço público federal, estadual e municipal, acabar com os serviços públicos, o atendimento público à população usuária, eles colocam na gestão os piores gestores, né, que não entendem nada do assunto e têm como meta a não negociação, emperrar qualquer tipo de negociação. Pela Condicef, nós estamos numa batalha. Pela reposição das perdas do governo Bolsonaro até o ano passado, cara, 19,9%, e o ministro não recebe a gente. Tá? Então, isso é generalizado. Então, quando você olha para a EBSER, que é o nosso caso específico, e você vê que é administrado por um general que entende de quê? De armas, tá? A saúde ele pode entender em momentos de guerra, né? Os médicos do Exército, da Marinha Aeronáutica, são maravilhosos quando tratam os seus soldados, né? Salvam muitas vidas. Mas você não adianta colocar um general para governar, para gerir a EBSER. Como Pazuello, que entendia muito de logística, e não conseguiu colocar um caminhão de vacina no lugar certo, na hora certa, muito menos respiradores. Né? Eu sou servidor da FUNAI, né? Trabalho no Museu do Índio aqui no Rio de Janeiro, e você vê que na questão indigenista, quem está à frente da FUNAI é um delegado anti-indígena que atuou na CPI da FUNAI e do INCRA contra a FUNAI. Esse é o homem escolhido pelo governo Bolsonaro para gerir. Então, é proposital, tá? Essa incompetência não é só porque eles são incompetentes, não, porque é proposital. É você colocar a pessoa errada no lugar errado. E na IBCE, o general, e não são só esses dois exemplos, não, tá? Nós temos de 6 a 8 mil militares que o próximo governo, provavelmente o companheiro Lula, vai ter muito trabalho em extirpar esse câncer do serviço público. É fazer com que a coisa pública seja gerida por técnicos, concursados de preferência, com a maior capacidade possível.
O que a gente tem nesse governo, na verdade, é um verdadeiro projeto, né? Não é por acaso que isso acontece, né? É um projeto de destruição e de desmonte do Estado Nacional. Acho que isso está muito claro para todos nós e é o que a gente, a todo momento, questiona aqui no nosso programa. O Alex, eu queria mudar um pouquinho de assunto e a gente, evidentemente, espera, acima de tudo, que esse imbróglio todo envolvendo o EBSER se resolva aqui no país, que os profissionais do EBSER têm o direito, eu sou um ACT justo, e que seja respeitado todos, sejam respeitados os direitos dos profissionais. Mas eu queria trazer um outro assunto e falar de um tema ainda mais sensível que esse, o Alex. Eu me refiro ao caso de assédio moral e sexual que ocorre no serviço público, a todos os casos que ocorrem no funcionalismo. É uma realidade trágica, o Alex, que a gente não pode negar essa realidade. Eu fiquei sabendo que vocês do Sindicep estão realizando aí uma pesquisa para levantarem dados sobre a realidade do trabalho nos órgãos, entidades e empresas de base do sindicato em relação a esse tema do assédio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa pesquisa, se ela já começou, até quando ela irá, e comentasse também a respeito das denúncias que o sindicato recebe de assédio. Elas são muito frequentes? Quais os episódios mais comuns que você recebe de denúncias por aí?
O tema é recorrente, tá? Não é novo, tá? E como eu disse anteriormente, quando você tem um governo de matriz fascista, genocida e com um projeto, não com incompetência, tá? O projeto é muito competente de destruição dos serviços públicos. Os servidores públicos, né, a nível federal, no nosso caso aqui do Sindicep, eles são assediados permanentemente, né? Os chefetes que são colocados aqui para tentar nos amarrar, eles vêm com legislações, com portarias, leis, impedindo que a gente se posicione politicamente, alegando que tudo é contra o Bolsonaro, essas coisas assim. Tá? O Rio de Janeiro, né, aqui no Sindicep, a gente está fazendo essa pesquisa e ela não é uma novidade. Tá? Os companheiros do IPEA, o José Celso, um grande companheiro, e outros do IPEA, têm um levantamento profundo sobre o assédio moral e institucional. Tá? Essa questão do assédio sexual, ela veio à baila por conta da triste gestão no, no, é, na Caixa Econômica, né? Mas lá não é, não é, é ela é de longe o principal problema, que é gigantesco, né? Você ter companheiras que são assediadas é o fim dos tempos, é o fim do mundo. Mas além do famigerado assédio sexual lá do presidente da Caixa, aquele imbecil, né? E outros, né? Que fazem a mesma coisa quando acham que têm o poder. Nós temos uma prática de assédio institucional. Esse sim, esse é para impedir que o servidor e a servidora pública efetivem as suas habilidades para os quais foram concursados. É como se eu dissesse, eu dei o exemplo da FUNAI. Se você coloca na gestão do órgão um delegado anti-indígena, qualquer laudo antropológico, qualquer coisa que um servidor da FUNAI faça para beneficiar os direitos dos povos indígenas, ele é considerado como um ataque à instituição. Tá? E aí, o servidor e a servidora, ela tem que se proteger. Ela precisa se proteger, inclusive para manter a sanidade mental. Como é que você atravessa 4 anos de governo sob um ataque ferrenho desse e você ainda mantém a sanidade mental? Isso atravessando uma pandemia. Tá? Então, essa pesquisa que o Sindicep-RJ está fazendo, e ainda está em validade, ela é uma construção. Ela serve muito mais para permitir que o servidor ou a servidora venha até o órgão de confiança dela, que é o seu órgão de representação, e nos ajude a denunciar, porque as denúncias que fazemos, elas são. Não são públicas, né, para proteger o trabalhador e a trabalhadora, mas coloca o sindicato e a Condicef à frente dos órgãos para constranger esse tipo de assédio. Tá? E em qualquer lugar, em qualquer lugar. Os trabalhadores da saúde da EBSER estão sofrendo esse assédio nesse momento, quando o órgão diz que é obrigado a ter 50% de trabalhadores no setor. Que é uma mentira. E aí eu fui lá na porta do hospital e falei para os companheiros: se você está com medo, trabalha, bate o ponto, mas fica do nosso lado, tá? E até que a gente indique, inclusive para a juíza, que tipo de assédio que o trabalhador está recebendo pelos seus chefes. E aí você conversa com os chefes, aí eles falam para a gente o seguinte, Anderson, por incrível que pareça: se eu não fizer isso, eu perco meu cargo. Aí você vê que coisa horrorosa que a gente está passando. Tá? E a gente espera, sinceramente, que se esgote isso na transição para um governo democrático. Tá?
Não
Então,
é.
a pesquisa está valendo, né? A pesquisa ela é permanente, a gente coloca um prazo lá para as pessoas se posicionarem, mas é muito mais no sentido de permitir que a pessoa chegue até a gente. Né? Fala, aquele assédio que você sofre no seu órgão, né? Seja sexual e seja institucional, ou ameaças de até de perder cargo, né? O cargo público, ele deve ser ocupado por servidores públicos, é isso que a gente defende, tá? Eu não tenho problema com o chefe, né? Nem com o chefe do chefe. Eu tenho problema com gestores que usurpam os cargos para poder assediar companheiros e companheiras, né?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. São episódios gravíssimos que a gente tem observado aí nos últimos anos e que, evidentemente, se ampliou enormemente nessa gestão do senhor Jair Bolsonaro. A gente tem conversado também aqui no programa com outros sindicatos, outras entidades representativas, e eles colocam também o quanto se ampliou, onde se ampliaram esses casos aí de assédio moral e sexual nos diferentes setores aí do serviço público no nosso país. Agora, a partir desses resultados que vocês têm visto aí dessa pesquisa, o Alex, o que é que vocês pretendem fazer? Vocês pretendem levar denúncias efetivas aí aos órgãos de Estado? Como é que vocês vão tratar esses resultados dessa pesquisa?
O tratamento, ele é primeiro de atenção à companheira e ao companheiro assediado. É o tratamento na forma que o nosso departamento jurídico, em conjunto com o trabalhador e a trabalhadora, decidirem qual é a melhor forma que a gente tem de tratar isso. Tá? Além da denúncia, efetivamente, a gente começar a responsabilizar criminalmente os assediadores. A gente não pode ter, no século XXI, pessoas que acham que os cargos pertencem a elas. Elas não pertencem, o cargo não pertence a ela está empossada do cargo para trabalhar para o público. né? Nós somos servidores e servidoras públicas, né? A gente não tem outro patrão senão o povo brasileiro, tá? Então é esse patrão que eu me reporto. Então qualquer um que chega até nós com essas denúncias e são denúncias que são muito ruins, muito graves, porque afeta o psicológico do trabalhador, da trabalhadora. Você vê os índices de afastamento médico, soma tudo. A pandemia, ela agrava uma situação a nível exponencial, porque ela traz dor, morte, né, de parentes, amigos, companheiros de trabalho. E isso vai se somando com uma situação que a gente não consegue resolver no local de trabalho. E os chefes, os gestores, não compreendem isso como uma necessidade de ter recursos humanos. Né? Eu costumo brincar aqui com os companheiros da FUNAI que está faltando o H no RH. Né? São recursos para máquinas, né? Mas você precisa entender o problema que o trabalhador está passando, né? Necessidades psicológicas, alcoolismo, né? Drogas, tudo que acomete a sociedade moderna. Tá? O
Humanizar as
servidor, ele não está
relações,
isento disso.
humanizar as relações, né, Alex? Eu acho que isso é o mais importante. Lamentavelmente, não é o que a gente tem visto, né?
Porque o que fazem com a gente por exemplo, se você se recusa a fazer uma atividade contrária, no sentido contrário, você é acusado de ser vagabundo, né? O Paulo Guedes é craque nisso, né? É vagabundo, não quer trabalhar, né? Não é nada disso. Eu quero trabalhar mais ainda, eu quero trabalhar mais em prol das populações indígenas, né? Dos companheiros da EBSER. Quero trabalhar mais. Mas eu quero trabalhar com tranquilidade, né, com salário justo, sem ser assediado, os problemas que aconteçam, que a gente possa resolver no diálogo e não com ameaças, né, ameaça de demissão, ameaça disso, ameaça de PAD, né. As corregedorias dos órgãos estão fazendo ações criminosas de ameaças de processos administrativos contra servidores. Tá? Sem que se tente resolver através de diálogo de forma antecipada. Eu não preciso chegar à ameaça de demissão para que a gente troque um companheiro, uma companheira de setor, né, onde ele se sinta mais confortável, né, onde a sua gravidez seja respeitada, onde a sua condição de mulher seja respeitada. Né. A gente não pode colocar tudo no, na mesma máquina de moer gente e tratar diferentes como iguais. A gente tem que tratar diferentes como diferentes que são. As necessidades são individuais, são coletivas, e é assim que a gente deve permanecer nesse debate.
É isso, é isso. Esse é o grande detalhe e muito importante essa pesquisa que vocês fazem aí no Sindicep, o Alex. Eu quero parabenizar vocês por conta desse trabalho que vocês têm realizado contra o assédio moral e sexual no serviço público aqui no nosso país, também por essa luta de vocês com os profissionais lá do EBSERH que estão em greve aqui no Rio de Janeiro. Enfim, é uma greve muito importante e que a gente tem que apoiar, e a gente vai continuar acompanhando o Alex, essa movimentação, essa luta dos servidores do EBSERH, e a gente conta com vocês para dialogar a respeito desse tema e trazer novas notícias a respeito dessa mobilização, tá bom, Alex? Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela luta de vocês, e muito obrigado pelo nosso papo hoje.
A gente que agradece a oportunidade, Anderson, o Faixa Livre é o programa do coração do sindicalismo no Rio de Janeiro e nacional. Contem sempre com a gente também.
Obrigado, obrigado pelo carinho, pelas palavras e pela luta. Um abraço para você, Alex. Até a próxima.
Um abraço, grande companheiro. Um abraço a todos.
Conversamos aqui com o Alexander Noronha, o Alex Noronha, que é diretor do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais nos municípios do Rio de Janeiro, o Sindsep-RJ, e trouxe para a gente aí informações a respeito dessa mobilização dos servidores lá do EBSERH, enfim, estão em greve. Na luta por um ACT justo, é algo que a gente tem tratado aqui nos últimos tempos. Várias categorias estão fazendo essa luta pelo acordo coletivo de trabalho. Algumas têm tido sucesso, outras têm ido aí para as negociações nos tribunais do nosso país. O TST tem atuado muito nesse sentido de tentar negociar esses acordos, mas, enfim, infelizmente, o quadro é esse, já que a gente tem uma gestão federal que não dialoga com os servidores. É muito grave e a gente precisa urgentemente mudar essa tragédia que a gente está colocado.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.